A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a participação ao vivo da advogada Daniela Balão Erlund, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Daniela. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Jéssica. É uma honra estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho do trabalho da mulher advogada.
E, doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste o trabalho exercido pela Comissão da Mulher Advogada?
Ah, sim, com certeza. O trabalho da mulher advogada hoje está institucionalizado na OAB do Paraná através de uma comissão específica criada pela direção. Isso, ela foi, na verdade, a Comissão da Mulher foi constituída em 2002, na gestão do então presidente, doutor Hipólito. Foi constituída por uma necessidade que as advogadas encontravam na época de entrar dentro da ordem, de participar da política institucional, da tomada de decisões importantes que envolvem a ordem dos advogados do Brasil. Então, a partir de 2002, através de uma portaria, o doutor Hipólito instituiu a Comissão da Mulher Advogada para tratar de assuntos específicos do trabalho da advogada, das dificuldades que a advogada encontra no seu mercado e principalmente para trazê-la para dentro da ordem, né? Então foi a partir de então a comissão foi criada e desenvolvida e estamos com ela até hoje, com 36 membros atualmente dentro da nossa comissão.
E, doutora, atualmente, quais são as principais frentes de defesa da comissão?
Bem, a comissão, como eu lhe disse, como ela foi constituída em 2002, ela foi se amoldando de acordo com as necessidades apontadas pela própria advogada dentro do trabalho, dentro do seu desenvolvimento de trabalho, no exercício da advocacia, e também da necessidade dos problemas que nós acabamos encontrando, né, na sociedade em si, né? Então, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, vai se criando novas situações econômicas e sociais, isso com certeza é trazido para dentro da ordem, porque a ordem é um ente muito próximo da sociedade e, com relação especificamente à mulher, chega-se até a comissão. Então, atualmente, nós estamos tratando de diversos assuntos, né? Mas sempre a valorização da mulher é o principal foco, é o principal trabalho da comissão, de valorizar o trabalho da mulher advogada como profissional. Hoje nós somos em 47% de inscritas nos quadros da ordem, quase metade, isso a nível estadual. A nível nacional, na OAB nacional, nós já somos mais da metade. Então, como nós costumamos sempre dizer, nós advogadas, nós já pagamos metade da conta da ordem, das anuidades da ordem, já são pagas pelas advogadas. Então, em razão disso, percebemos a necessidade de trazê-las para próximo da ordem, para trabalhar e desenvolver ainda mais o seu trabalho junto à sociedade também.
E, doutora, falando agora especificamente sobre a mulher no mercado de trabalho, no geral, o que mudou na situação das mulheres no mercado de trabalho nos últimos anos?
Olha, o que eu posso perceber, o que nossa comissão vem percebendo nos últimos anos, é de que houve, sim, uma inserção. Hoje a mulher, ela participa do mercado de trabalho, ela está presente em quase todos os setores, em alguns mais, outros menos. Tem profissões que são próprias da mulher, que inclusive a gente já nem comenta dentro dos estudos aí de gênero, de que existem profissões que não depende de quem esteja exercendo, se é um homem ou uma mulher, sim, são consideradas profissões femininas. Uma delas é a profissão, o magistério, né? O professor. Então, quando você fala em principalmente num professor de educação infantil, a primeira figura que vem é da mulher, né? Mas, além disso, a presença da mulher, não, obviamente, isso nas escolas, nas universidades, hoje nós encontramos a mulher presente também nas montadoras de veículos, né? Um número ainda pequeno, mas já existe. Engenheiras, trabalhando na indústria, trabalhando em montadoras, trabalhando dentro dos escritórios, nas grandes empresas. Então, ela está dentro do mercado de trabalho. E o que mais nos chama a atenção, que ela está no mercado de trabalho, ela vem assumindo um cargo de chefia dentro das famílias. Isso é uma característica assim que, diante das últimas evoluções, né, com a vinda da lei do divórcio, enfim, a emancipação feminina trouxe a mulher como chefe de família também. Só que o que nós percebemos? Ela como chefe de família, responsável alimentar a sua família, né, muitas vezes a única responsável, e ainda em cargos... ainda de baixa renda ou de menor remuneração e o que mais nos choca é em cargos de decisão. Então, quando você encontra, se você perceber numa pirâmide, né, numa pirâmide de trabalho, você encontra a mulher ainda na base da pirâmide, ela ocupa ainda todos os cargos dessa base da pirâmide, mas no topo da pirâmide ainda a prevalência do homem, né? Ou se tiver uma mulher, é uma ou outra, sempre é um número muito menor do que o do homem. Então, é por isso que nós precisamos lutar. Nós já estamos dentro do mercado, agora nós precisamos crescer dentro desse mercado, nós precisamos subir dentro do mercado. E com remunerações justas, né?
E falando em remunerações, doutora, a mulher tem tido uma remuneração similar à do homem, ocupando as mesmas posições?
Não é isso que nós temos constatado. Inclusive, uma das coisas que inclusive a mídia vem divulgando muito é que, inclusive, as atrizes de Hollywood...
A gente tem visto bastante desse movimento, né?
O movimento vindo das atrizes de Hollywood, de que recebem, que descobriram, claro, porque normalmente salário se não se divulga, principalmente nessa categoria, né? Mas as atrizes de Hollywood ficam indignadas com o movimento, obviamente com salários altíssimos, mas ainda inferiores a atores no mesmo patamar.
Até as atrizes de Hollywood são...
Imagina nós. Então, nós aceitamos, nós temos pela nossa própria personalidade, acabamos nos submetendo, né, a salários menores, ou talvez nós precisamos talvez aprender a negociar melhor os nossos salários, talvez nós também temos um pouquinho mais de posicionamento para dizer, não, eu mereço mais, eu quero mais, eu quero igual, né? Então, eu acho que esse é o trabalho principal que nós precisamos conscientizar a nossa mulher.
E, doutora, o Estado, ele é fundamental nessa inserção das mulheres no mercado de trabalho?
Com certeza. Eu acredito no Estado que educa, né? Eu acredito muito no Estado que educa, no Estado que ensina, não no Estado que pune. E dentro dessa premissa, e diante aí da Constituição Federal e, inclusive, dos planos aí de participação popular dentro perante o Estado, a presença hoje o Estado, ele precisa, é uma obrigação dele de criar de políticas públicas, né? Políticas públicas de incentivo, né? Para soluções, para a busca de soluções pacíficas, né? De problemas sociais. E um deles é esse, um deles é a mulher. E eu vejo aqui no Estado do Paraná, eu participo, a OAB Paraná participa, e eu na qualidade de representante da OAB Paraná participo do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, que é um conselho que trabalha na elaboração, orientação e execução de políticas públicas para as mulheres. E nesse conselho existem mulheres de diversas categorias. Ali eu estou representando as advogadas, né? Mas existem a categoria das mulheres do campo, as mulheres do comércio, as mulheres que trabalham na área de saúde, enfim, em toda a sociedade. E a gente percebe que todas, com a sua peculiaridade, é óbvio, mas com dificuldades em razão da sua condição feminina. E nessa questão, o Estado aparece para enxergar essas dificuldades e poder achar algumas soluções para colaborar, para que incentivar essa mulher a trabalhar, né? Uhum. Por exemplo, a mulher do campo, especificamente, né? Trazendo possibilidade dessa mulher obter crédito rural com mais facilidade. Hoje existe um crédito. Os bancos, tem alguns bancos, principalmente a Caixa Econômica, os bancos ligados ao governo, que proporcionam um crédito diferenciado à mulher. Uhum. Então, isso é uma forma de incentivo. Isso é o papel do Estado.
Doutora, nós podemos dizer, então, que ainda existe um pouco, em menor ou maior grau, dessa discriminação da mulher no mercado de trabalho. E como nós, como sociedade, podemos combater isso?
Olha, nossa, cabe, sem dúvida, nós. Eu acredito muito também no potencial do ser humano, né? Acredito no Estado educando e acredito no ser humano compreendendo e tentando fazer o melhor, né? Tentando mudar o que não está bom, o que não está justo, né? E o que nós poderíamos fazer como seres humanos, como cidadãos? É perceber, primeiro, o respeito, né? Primeiro, o respeito, para perceber que a mulher, ela também merece respeito. A mulher, ela dentro da sua condição feminina, ela tem suas dificuldades em razão da maternidade, em razão, enfim, da sua fisiologia, né, feminina. E que isso não a diminui perante o homem, bem pelo contrário. Ela traz uma sensibilidade que o homem não tem. Né? Principalmente nas tomadas de decisão. Né? Então, dentro dos cargos de decisão, hoje as empresas já têm estudos de que a mulher em órgãos de decisão junto ao homem, nós não queremos jamais ocupar o espaço do homem. Não, nós não queremos isso. Nós queremos é equiparar, né? Nós queremos a igualdade. Então, junto ao homem, que possamos tomar decisões em prol da sociedade. Então, com o meu olhar feminino, junto do meu colega, um homem, né, tentar resolver, dentro do seu setor, né, situações que possam gerar sempre o bem da sociedade. E tenho certeza que a mulher, nessas horas, ela consegue enxergar a outra mulher, ela consegue, ela sabe o que a outra mulher está sentindo, né, as dificuldades que essa mulher tem. Então, ela tem uma sensibilidade diferente e ela, com certeza, dentro da sua criatividade, pode buscar soluções para ela também.
E, doutora, na opinião da senhora, essa igualdade dos sexos no mercado de trabalho ainda está muito distante?
Está, Jéssica. Olha, é triste dizer isso, mas ainda está distante. Ainda temos muito que avançar. Eu acho que ainda precisamos, principalmente, sensibilizar dentro da justiça do trabalho, né? Quando a gente fala em direitos trabalhistas da mulher, sensibilizar os nossos advogados, nossos juízes e os nossos desembargadores a compreender que a mulher, como eu já disse, venho frisando, até estou sendo repetitiva, ela é diferente e, por ser diferente, ela precisa ser tratada dentro do direito diferente para buscar essa igualdade.
Sim.
Então, no momento em que eu levo, um advogado leva uma demanda ao Poder Judiciário de que uma mulher está recebendo menos do que um homem, e o percentual hoje que nós temos conhecimento através de pesquisas é de 30% de diferença, os juízes têm que enxergar isso e têm que tentar efetivamente buscar a equiparação salarial. E esse trabalho é um trabalho do Poder Judiciário, principalmente da Justiça do Trabalho, que está aí, né, no desenvolvimento social através da valorização do trabalho e do trabalho feminino.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Daniela Balão Erlundi, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a mulher no mercado de trabalho. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora Daniela, quanto essa desigualdade trabalhista, qual é o trabalho que a comissão está realizando para combater isso?
Bem, é um trabalho que nós só estamos começando, né? Porque realmente nós temos um longo caminho ainda a percorrer. Mas, inicialmente, primeiro nós temos que conscientizar nossos advogados, né? De que realmente existe essa diferença e que o advogado, como instrumento de justiça, é ele que leva a demanda ao Poder Judiciário. Então, ele precisa visualizar nos casos que chegam ao escritório dele situações como essa e saber que é possível ir buscar uma solução judicial ou procurar uma... Não só... Eu até muitas vezes até sou muito pacífica nesse caso, mas buscar soluções, inclusive, de orientações e assessoria jurídica dentro das empresas, que isso não aconteça. Acho que esse é o primeiro papel do advogado, né? Então, essa conscientização nós precisamos, através da OAB do Paraná, levar a todos os advogados aqui do Paraná. E o segundo momento é conscientizar quem julga, no caso, o Poder Judiciário, né? No caso, juízes e desembargadores. Então, um trabalho de conscientização, acho que a mídia nesse ponto também faz um trabalho muito importante, né? Eu venho conversando muito pessoalmente, inclusive dentro da presidência do Tribunal do Trabalho, que são extremamente parceiros nossos, nós, principalmente da comissão, levando esse problema. Né, que nós temos que enfrentar, que nós temos que buscar a solução. Facilitar também uma outra questão que eu também acho muito importante dentro da Justiça do Trabalho é facilitar o trabalho de home office, o trabalho em casa da mulher. Sim. Porque a mulher, no período principalmente ou de gestação ou do período pós o parto ou mesmo durante a maternidade, nada implica que essa mulher possa trabalhar, mas que ela tenha um pouquinho mais de flexibilidade no horário de trabalho. Então, eu vejo, por exemplo, em grandes empresas que até teriam disponibilidade de facilitar isso à mulher, mas acaba sendo...
Ainda não tem essa cultura.
Não tem essa cultura. Então, a gente precisa fazer com que as empresas entendam que isso é possível e que também... O Poder Judiciário compreenda que isso é um incentivo ao trabalho feminino, né? É não deixar essa mulher, não deixar que essa mulher fique sem trabalhar, mas que ela possa trabalhar de repente até mesmo perto do seu filho enquanto estiver amamentando ou quando estiver com algum problema específico, que, né? Acho que esse trabalho de home office deve ser, sim, incentivado e com o apoio aí do Poder Judiciário.
O tema do programa da Mapar de hoje é a mulher no mercado de trabalho. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu me chamo William, sou moradora de Paranaguá e estou sempre sintonizado na rádio É Paraná AM630.
É dinheiro de volta. CPF na nota. É dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota. É dinheiro de volta.
Governo do Estado.
Diversão com amigos, lazer com a família, novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museoscarniemeyer.org.br.
Água para beber, paparapá, água para hidratar, paparapá, água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca para gelar, pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é Sanepar.
Água, beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
O Provopar Estadual promove no dia 27 de outubro, das 13h30 às 17h, um ciclo de palestras tendo como tema principal a imunidade tributária para o terceiro setor. Os interessados em participar e obter mais informações podem ligar para o telefone 3234 1118. E lembre-se, para participar é solicitada a doação de uma lata de leite em pó para as ações do Provopar Estadual.
Há 50 anos, o pequeno Cotolengo inspira todos que passam por aqui. Moradores, colaboradores, voluntários e apoiadores. São 50 anos inspirando fé, sonhos, carinho, alegria, solidariedade, sorrisos. Inspire-se você também. Faça parte dessa história. Acesse www.pequenocotolengo.org.br ou ligue 041-3314-1900 e saiba como ajudar. Pequeno Cotolengo. 50 anos inspirando vidas.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio E-Paraná com a advogada presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná, Daniela Balão Erlund. E doutora, a senhora poderia agora explicar para os nossos ouvintes no que consiste o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada?
Jéssica, essa foi uma das grandes vitórias da mulher advogada, eu acho que desde da instituição da OAB no Brasil. O Plano Nacional de Valorização é um trabalho que todas as comissões estaduais vêm fazendo desde o início da gestão, da atual gestão, né? Isso já faz... Nós vamos encerrar o terceiro ano de gestão agora, de trabalho realmente de valorização da mulher. Então, através de um provimento do Conselho Federal da OAB, foi instituído o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. Mas antes da instituição desse plano, nós tivemos a maior vitória da mulher advogada. Foi a obtenção dos 30% de cotas em todos os cargos de direção da OAB do Paraná, que é o que também... já existe na política, mas ainda com algumas deficiências e que precisa ser regulamentada e melhor regulamentada, e algumas questões que isso deve entrar em reforma política, né? Eu não gostaria de entrar nesse tema, mas especificamente com relação à instituição, à OAB, nós conseguimos que todas as chapas concorrentes, nesse momento, inclusive, nós já estamos no momento de eleição na ordem, necessariamente as chapas precisam de 30% de mulheres na composição, na sua composição. De mulheres, eu não diria, o plano não fala de mulheres, de gênero. Então, precisa ter uma proporção de homens e mulheres de, no mínimo, 70% e 30%. Então, isso foi uma grande vitória. Hoje, então, todas as chapas que estão concorrendo atualmente nas eleições da ordem, se foram homologadas, necessariamente tem 30% de mulheres na chapa, ao menos. Então, isso foi uma grande vitória. E o Plano Nacional veio não só enfatizar essa questão de política de gênero, trazendo a necessidade de 30% também nas comissões das ordens de todos os estados, como também veio trazer assim como premissa ou como objetivo da OAB a capacitação da mulher, a preocupação com as questões essenciais da mulher no exercício da profissão, a questão do auxílio maternidade, que nós, a advogada, através da Caixa de Assistência dos Advogados, tem o auxílio maternidade. Então, inclusive, um reajuste, isso é uma questão que precisamos também rever esses reajustes de anuidade, de auxílio maternidade, estatísticas com relação às doenças específicas da mulher. Enfim, esse plano veio só fechar com chave de ouro todo esse trabalho ao longo desses últimos 3 anos feito pelas comissões da mulher advogada em todo o país.
E doutora, nesses últimos meses, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes no trabalho da comissão?
Além, obviamente, dessa questão política, né? Porque claro, não é só só a abertura desse espaço de cotas que é o suficiente para a gente levar as mulheres para dentro da instituição. Nós precisamos capacitá-las, conscientizá-las de que é importante a participação delas, que nós precisamos delas nesse momento, que nós precisamos da mulher para transformar esse país, né? Para melhorar esse país. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, especificamente, com muito orgulho, isso aqui é a menina dos olhos da nossa comissão, nós participamos da campanha do Outubro Rosa aqui no estado do Paraná. Então, em conjunto com a Associação Comercial do Paraná, outras entidades também representativas do estado, a OAB participa. Nós estamos com a nossa sede, as nossas duas sedes aqui em Curitiba e muitas no interior também, várias cidades como Londrina, Maringá, Bandeirantes, Paranaguá, Cascavel, são cidades todas cujas sedes já estão iluminadas de rosa desde o dia 1º de outubro. Então, além da iluminação, nós esse ano inovamos, trazendo para a comunidade uma cartilha com os direitos da mulher, especificamente com relação ao câncer de mama, né? Então, nessa cartilha, que está muito didática, ela traz, obviamente, algumas informações importantes sobre o câncer, mas também os direitos da paciente, o direito à mamografia, à reconstrução da mama, os benefícios assistenciais que o INSS deve prover, auxílio-doença previdenciário, enfim, todas as questões legislativas. Nós fizemos uma revisão de toda a legislação nacional com relação aos direitos do paciente, o carro adaptado, que é uma questão que se luta, o transporte coletivo gratuito. E além desses direitos, que está assim muito pontual, obviamente a gente não de forma alguma fomos prolixas, trazemos alguns endereços de utilidade. Nesses endereços de utilidade se eu tiver algum problema, a quem eu devo recorrer, né? Em primeiro lugar, eu sempre digo, recorra a um advogado. Né? Advogado ou uma advogada, né? Que esteja realmente capacitada para tratar dessa situação. E aqui também alguns órgãos que, obviamente, é possível buscar também ajuda. A Defensoria Pública do Estado, o Hospital de Clínicas, a Promotoria de Justiça, a Receita Federal, enfim, vários postos de atendimento em que o cidadão pode procurar. Essa cartilha está disponível no site da Ordem, que é o www.oabpr.org.br. Lá é possível ter acesso a essa cartilha. E além disso, né, tomar cuidado, eu acho que é isso. Precisamos alertar que precisamos nos prevenir. A mulher precisa se prevenir contra o câncer de mama. E, em segundo lugar, também não querendo me estender muito, é com relação ao Criança e Jovem na Justiça, que nós promovemos em parceria com a AMAPAR, com a Associação dos Advogados Trabalhistas e com o Tribunal Regional Federal aqui da nossa região. Nós, no dia da criança, no dia 13 de outubro, que era um dia de expediente normal do tribunal, nós possibilitamos que servidores, advogados, magistrados levassem seus filhos a acompanhar um dia na justiça. Isso também é um trabalho de sensibilização, de mostrar à comunidade de que nós precisamos criar cidadãos, criar uma conscientização da importância da justiça para o país, através das nossas crianças.
Doutora Daniela, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a senhora pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.